Parasha Tzav, ordena. Levítico, capítulo 8, versículo 30. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos, e as vestes de seus filhos. É apenas um versículo que nós lemos, que fala sobre a consagração dos sacerdotes de Israel. Nós sabemos que, dentre todas as nações, há uma nação, que é a nação sacerdotal. Dentro dessa nação sacerdotal, chamada Israel, há uma tribo. Uma das tribos é uma tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi, há uma família, a família sacerdotal. E dentro da família sacerdotal, que é a família de Arão, havia o sumo sacerdote, na primeira geração, o próprio Arão. Então, nem todos os filhos de Israel, embora a nação organicamente seja uma nação sacerdotal, nem todos os filhos de Israel são da tribo sacerdotal. E também nós podemos dizer que nem todos os da tribo de Levi, embora seja uma tribo sacerdotal, são sacerdotes. Como vocês podem perceber, há como que um afunilamento. Israel é sim uma nação sacerdotal, mas ali você tem uma tribo específica, a tribo de Levi. A tribo de Levi é sim uma tribo sacerdotal, mas nem todos os levitas são sacerdotes, embora seja uma tribo sacerdotal. Existe uma família de sacerdotes, a família de Arão, a Coen, Arão, o sacerdote, e seus filhos. E o sacerdócio levítico, o sacerdócio da família de Arão, era hereditário. Então, você tinha a família, a tribo e a nação em funções sacerdotais, em camadas diferentes, em atribuições específicas, não iguais, não idênticas, mas, de certa forma, todos tinham um nível de sacerdócio. Isso é muito importante. Porque quando nós vamos pensar em nosso sacerdócio como crentes em Jesus Cristo, nós temos que entender que não somos um substituto do sacerdócio de Arão. Há várias camadas de sacerdócio, há vários estratos de sacerdócio, e o nosso sacerdócio como crentes em Jesus, evidentemente, está relacionado à pessoa do nosso grande sumo sacerdote, que é o próprio Jesus Cristo. Acontece que Jesus Cristo, ele não é da tribo de Levi. Ele é da tribo de Judá. É uma outra linha, é uma outra linhagem. Tanto é que nós lemos na Epístola aos Hebreus que ele nem mesmo sacerdote seria se fosse contado genealogicamente pela tribo de Levi. Mas Jesus, ele é de uma ordem sacerdotal específica, que é ele mesmo, o próprio Jesus Cristo. Nós podemos dizer, sim, é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, vocês lembram em Gênesis 12, quando Abraão, ele vence a guerra, ele vai até Melquisedeque e lhe dá o dízimo. Por que ele faz isso? Era o sacerdote que representava, naquela circunstância, em Gênesis, o sacerdócio que viria depois, o sacerdócio perfeito de Jesus Cristo, onde o sumo sacerdote é o próprio Mashiach, e a oferta que ele oferece, o sacrifício que ele dá, é ele mesmo. Mas vamos retornar, por enquanto, ao nosso texto na Parashá desta semana, em Levítico. É óbvio que ainda não se falava sobre Jesus Cristo de modo explícito, porque ele só viria séculos mais tarde. Então, o que se tinha é uma revelação que, como nós sabemos, a revelação ela é progressiva. Então, o que se tinha naquela circunstância de Levítico é que havia a necessidade de sacrifício como expiação pelos pecados, e esses sacrifícios eles seriam feitos pelos sacerdotes a favor do povo. As pessoas poderiam levar as suas ofertas, os seus sacrifícios, mas o grupo de pessoas que Deus designou para intermediar naquela circunstância eram os sacerdotes levitas, os sacerdotes da tribo de Levi, da família de Arão. E para que esses homens iniciassem o seu trabalho, havia uma consagração. E é esse texto que nós lemos hoje aqui agora. Tomou Moisés do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar. Essa consagração, ela era feita simbolicamente com alguns elementos. Havia os sacrifícios dos animais, a unção com óleo, a aspersão do sangue, a lavagem das roupas, o ritual, a permanência no lugar por 7 dias. Mas vemos que é um ritual bastante complexo. Como nós lemos aqui nesse versículo, eram ungidos e consagrados os sacerdotes, mas também as suas vestes. E o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e suas vestes. Vejam que era algo que passava de forma hereditária, era uma família, e era feita a consagração da pessoa com as suas vestes, ungidos com óleo, o aspergiu, o óleo e o sangue. O óleo da unção e o sangue dos sacrifícios que estava sobre o altar. Então, um sacerdote, ele era ungido e ao mesmo tempo ele era marcado com sangue. A palavra ungido, nós sabemos em hebraico, é Mashiach. Mashiach é ungido. Nós sabemos que Jesus Cristo é, por excelência, o grande sumo sacerdote. Ele é o ungido de Deus. E ele se apresenta como sumo sacerdote na cruz da indignidade, na cruz da vergonha, sem nenhuma roupa ornamentada, sem enfeite, sem adornos. Era o mais desprezado dos homens, como alguém de quem os outros escondem o rosto. Olhamos para ele e não vimos nele nenhuma formosura. Todo o sacerdócio de Arão era cheio de glamour, de glória, de ornamento, e assim que deveria ser. Isso não era o fruto da vaidade humana, era o comando de Deus. Mas quando Jesus se apresenta como sendo ele o sumo sacerdote dos bens já realizados, não apenas não há nenhuma roupa específica de ornamento e algo belo, mas simplesmente não há nenhuma roupa. Ele é crucificado sem roupas. Acontece que quando Jesus se manifesta, séculos mais tarde, você tinha de novo o sistema sacrificial no templo operando. Por que eu digo de novo? Porque houve uma interrupção no exílio da Babilônia. Então, nós sabemos que no ano 586, o templo foi destruído, o primeiro templo. E 70 anos mais tarde, os exilados, eles voltam. Nós encontramos isso, a parte que fala antes do exílio, você encontra no livro de Reis, de Crônicas, você encontra relatos em Jeremias, você encontra relatos sobre a época do exílio propriamente dito em Ezequiel, e você encontra em Neemias e Esdras relatos do retorno do exílio. Ao retornar do exílio, o templo é então reconstruído, o segundo templo, e o sistema sacrificial do sacerdócio levítico, ele é retomado. Então, quando Jesus, o Mashiach de Israel, se manifesta, o sistema sacrificial do templo está plenamente operante. É claro que nós sabemos, historicamente, e sabemos que o Senhor é soberano sobre a história. A história humana não é um movimento errático, descontrolado, mas Deus está no controle de tudo. E não é por acaso que 40 anos, uma geração após o sacrifício de Cristo na cruz, 40 anos depois, o segundo templo é destruído. Aquele que fora reerguido nos dias de Esdras e Neemias, agora no século 70, depois de Cristo, ele é destruído e até agora, até o dia de hoje, quando nós estamos aqui, permanece ainda aguardando a reconstrução, o que nós chamaríamos então de o terceiro templo. Mas quando nós estamos, então, nos dias de Jesus, retornando à situação do século I, em que você tem o sistema sacrificial operando, você tinha sacerdotes ali, trabalhando normalmente, oferecendo sacrifícios, os korbanot, as ofertas. Então aparece Jesus. Jesus não é levita, não é da tribo sacerdotal, mas fica entendido, fica evidente que ele é, sim, um sumo sacerdote de outra ordem, de outro tipo, mas ele é, sim, um sumo sacerdote. Jesus não oferece animais, ele se oferece. Fica claro, então, que a oferta, o sacrifício, o corban perfeito é o próprio Jesus Cristo. Ele se apresenta não com sangue alheio de animais, mas ele se apresenta a nosso favor com o seu próprio sangue. É óbvio que havia, sempre há, questões políticas, inclusive no meio religioso. Elas são, às vezes, especialmente férteis, as questões políticas, e especialmente doentias. Mas há pessoas, em todas as épocas, em todas as gerações, que Deus chama de uma forma tão forte, tão específica. É um comando tão forte, tão direto da parte de Deus para nós, que nos faz superar quaisquer barreiras. E nós temos, por conta disso, dessa superação de obstáculos que são colocados entre nós e Jesus Cristo, os próprios sacerdotes. Muitos sacerdotes vieram a crer em Jesus Cristo. Pense nisso. Para te ajudar a pensar, eu vou citar o texto em Atos, no capítulo 6, versículo 7. Nós lemos assim, Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Pare um pouco. Tem versículos que a gente não pode, não deveria ler de forma ligeira e rápida. Veja o que nós acabamos de ler aqui. Crescia a palavra de Deus. Estamos em Atos, no capítulo 6. A palavra de Deus relacionada ao Evangelho de Jesus Cristo. E se multiplicava o número dos discípulos. Mais pessoas criam. Também, no mesmo versículo 7, nós lemos... Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A Bíblia poderia nos contar que um outro sacerdote creu. Ou que alguns sacerdotes creram. Ou talvez que muitos sacerdotes vieram à fé. Mas o que nós lemos aqui é... muitíssimos. Há uma ênfase, há um superlativo. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Pense um pouco. Como estava a organização dessa crença dentro da mente dessas pessoas? Porque elas eram filhos de sacerdotes, pais de possíveis futuros sacerdotes. Aquilo era feito por seus pais, por seus avós, por seus bisavós, e se eles continuassem nas gerações anteriores, chegariam até Arão, o irmão de Moisés. E de repente, essas pessoas, elas têm os olhos abertos. O coração recebe o Evangelho de Jesus Cristo. Elas entendem a verdade, a realidade sobre esse sim, o grande sumo sacerdote Jesus Cristo. E agora? Como que elas organizam na mente delas? Ah, então vamos largar o ofício sacerdotal? Ou vamos continuar no ofício sacerdotal, mas vamos fazê-lo de forma diferente? A Bíblia não nos dá detalhes sobre isso. Nós sabemos, entretanto, que os apóstolos, a essa altura, eles continuavam frequentando o templo, o Beit HaMikdash. Nós sabemos, a essa altura, que o próprio Paulo, ele participou pessoalmente de sacrifícios feitos no final do voto de Nazireus. E esses Nazireus, em Atos 21, nós lemos, eles eram judeus crentes em Jesus. Então, parece que o entendimento que se tinha àquela altura é o que nós acabamos de falar há alguns minutos, que havia alguns estratos no sacerdócio. Então, de alguma forma, existia o sacerdócio levítico, o sacerdócio da tribo de Levi, o sacerdócio da família de Arão. Aquele sistema sacerdotal estava vinculado ao templo, tanto é que ele cessa no exílio, Não havendo templo, aquele sistema ele fica inoperante, como é inoperante até hoje. Mas no meio tempo ocorre o advento do Mashiach, a revelação de Jesus Cristo. E os sacerdotes não são pessoas com poderes especiais, não são semideuses. Os sacerdotes, os que faziam o trabalho sacerdotal, eram pessoas como nós, também pecadores, e também necessitando a salvação, a redenção. Então, aquele sistema sacrificial que 40 anos mais tarde entraria em colapso pela destruição do templo, ele segue após a crucificação de Jesus por mais uma geração, mas ainda desafiando os judeus crentes, os judeus cristãos daquela época a lidar com isso. Como seria isso de nós irmos ao templo e participar de sacrifícios, de ofertas pelo pecado, se o nosso pecado já foi expiado no sacrifício de Jesus Cristo? Começa a surgir um outro entendimento aqui. Existe o sacerdócio levítico, mas existe também, então, o sacerdócio de Jesus Cristo, que é um sacerdócio superior, onde há melhores promessas, onde o sumo sacerdote não é um homem sujeito ao pecado, como era Arão e os seus filhos, depois comprovando isso. Mas é o Verbo encarnado. É um mistério que estivera oculto nas gerações anteriores e agora se mostra e agora se revela. É Jesus Cristo. Esse é o grande sumo sacerdote. Mas e nós então? E nós agora? E esse nós é bem plural, porque há um nós desses sacerdotes que eram sacerdotes segundo a ordem de Arão, e agora eles abraçam a fé. Não sei se você percebeu no texto, mas está escrito que eles obedeciam à fé. Não é só que eles acompanhavam a fé, não é só que eles concordavam com a fé. Mas eles obedeciam à fé. Essa expressão ela mostra total submissão à fé em Jesus Cristo. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então eles perguntariam: e nós, sacerdotes, como fica agora? Os que não eram sacerdotes, o Israel comum, também se perguntava: e como fica agora? Qual é agora a nossa identidade? Somos judeus e crentes em Jesus. Qual é então a nossa identidade a partir de agora que cremos em Jesus? E havia também os não-judeus. Alguns eram prosélitos, convertidos ao judaísmo, mas outros simplesmente não eram convertidos. Eram tementes a Deus, mas não judeus. E eles também abraçaram a fé em Jesus Cristo. E o nós deles era também um questionamento legítimo. Como fica agora? O que nós vamos pensar sobre a nossa própria identidade daqui para frente? Porque nós não somos mais pagãos, idólatras como éramos antes. Mas agora cremos em Jesus, no Messias de Israel. É claro que os homens continuam homens, as mulheres continuam mulheres, os judeus continuam judeus, os gentios continuam gentios, os sacerdotes continuam sacerdotes. Mas há uma identidade que agora se torna comum a todos os que cremos em Jesus Cristo. E a surpresa é que essa identidade que nós todos compartilhamos em todas as gerações, com ou sem templo, estando ou não estando em Israel, sendo ou não sendo judeus, fazendo parte ou não fazendo parte da linhagem sacerdotal de Arão, nós todos que estamos em Cristo somos agora sacerdotes em Cristo Jesus. Se você entendeu o que nós falamos alguns minutos atrás, você não vai se confundir e você não vai pensar que agora você é como se fosse um sacerdote levita. Não, você não é um sacerdote levita. Por favor. Às vezes a gente vai visitar alguma igreja e o pessoal. Achamos levitas aí. E quem são? Quem são os levitas? Eu falo, bom, são da tribo de Levi. Não, não, são aqueles que tocam, são chamados levitas. É óbvio que isso é um uso para lá de inadequado dos conceitos bíblicos da identidade que as escrituras nos dá e a que ela não nos dá. Por falar no que ela não nos dá, na identidade que ela não nos dá, às vezes nós somos chamados, irmão, poderia fazer aqui a bênção sacerdotal? Eu digo, não, eu não posso fazer a bênção sacerdotal. Por que você não pode fazer a bênção sacerdotal? Simplesmente porque essa bênção sacerdotal é uma ordenança para Arão e seus filhos. E eu não sou sacerdote segundo a ordem de Arão e seus filhos. Então é preciso ter cuidado. É preciso ter respeito, é preciso entender o que é e o que não é a nossa identidade em Cristo Jesus. Uma vez que nós, mais ou menos, nos livramos desses possíveis desvios, nós nos deleitamos ao mergulhar na palavra de Deus em nossa real identidade em Jesus Cristo como sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Inicialmente, versículos 4 e 5, somente. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Jesus é metaforicamente identificado como a pedra que vive. É a pedra, é a rocha, é estável, é permanente, é imutável, é forte, é sólido. Nessa pedra, nessa rocha, nós somos edificados. Jesus é a rocha que acompanhou os filhos de Israel em sua trajetória e que acompanha os filhos de Israel até hoje, que nos acompanha. A pedra que vive. E quando nós nos achegamos, nos aproximamos, vejam, nós rezamos no Cádiz, Vikarev Meshichai, aproxima o teu ungido. E nós falamos Vikarev Yeshua Meshichai, aproxima, que ele se aproxime de nós, que nós nos aproximemos dele. E esse Vikarev, que que também está relacionado a Karov, próximo, nos lembra o próprio Korban, que também nos remete a essa aproximação, Karov, Korban, o sacrifício é aquilo que nos aproxima. O sacrifício de Jesus Cristo nos aproxima de Deus, nos aproxima do próprio Jesus Cristo. Isso é feito pela operação do Espírito Santo em nós, aplicando em nossas vidas o sacrifício de Jesus Cristo. Então, nós nos achegamos, nós nos aproximamos, chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Ele é a pedra que vive. Essa é a designação alegórica, metafórica, simbólica de Jesus Cristo. Mas, vejam, se Ele é a pedra que vive, nós então, quando nos achegamos a Jesus Cristo, o que é que nós passamos a ser? Chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Por um lado, Jesus, a pedra viva, a pedra que vive, rejeitada pelos homens. É assim mesmo. É recusada, é rejeitada. As pessoas o rejeitavam naquela época e continuam rejeitando hoje. A maioria das pessoas vai seguir o seu caminho de rejeição a Jesus Cristo, que é o caminho largo que o próprio Jesus Cristo nos ensina que leva ao inferno. Alguns poucos, é uma minoria, obviamente, ninguém pode dizer a quantidade, quantos são, só o próprio Deus, mas o próprio Deus, ele também nos diz que é um número menor de pessoas. Os que passam no caminho largo são muitos. Os que encontram, ou são encontrados para seguir o caminho estreito, são poucos. No caminho largo, Jesus Cristo é rejeitado. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Veja, é como se fosse uma dupla identidade. Perante os homens, rejeitado. Perante Deus, eleito e precioso. Para Deus é precioso. Para os homens, é recusável, é rejeitável. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem. O apóstolo Pedro, aqui, ele havia falado de Jesus Cristo como sendo a pedra que vive. Sim, Jesus é a pedra que vive. Mas agora ele fala no versículo 5 sobre nós. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Nós também, em Jesus Cristo, nós agora também compartilhamos, também desfrutamos essa identidade como pedras vivas. Também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Não há primeiro, nem o segundo, nem o terceiro templo. É a casa espiritual. Nós somos edificados em Jesus Cristo. Pense nisso. Pense nessa alegoria, nesse exemplo, nessa figura que o apóstolo Pedro nos traz. Jesus, a pedra fundamental, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E nós, como pequenas pedras, também pedras vivas, pequenos tijolos, somos edificados, casa espiritual, no fundamento, na pedra fundamental que é o próprio Jesus Cristo. Nós, em Jesus Cristo, somos casa espiritual. Sois edificados casa espiritual. Para o quê? Para serdes sacerdócio santo. É disso que nós estamos falando. Nós somos sacerdócio santo em Jesus Cristo. Não é segundo Arão. não é segundo Levi, é segundo Jesus Cristo. Ah, mas substitui, não substitui, é superior, é inferior. Há muito a se dizer sobre isso. Mas no momento, pense apenas na sua identidade em Jesus Cristo. Quem você é em Jesus Cristo? Veja como isso nos iguala a todos nós, judeus, gentios, sacerdotes, sacerdotes de Arão, israelitas que não eram sacerdotes de Arão, gentios que vieram do paganismo, judeus assimilados, todos agora em Jesus Cristo, nós temos essa identidade como pedras vivas, somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo. E o que faz o sacerdócio santo? O apóstolo Pedro continua. A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós oferecemos agora sacrifícios espirituais. Eu não vou trazer um carneirinho, um bode, uma galinha, uma pomba. O que eu ofereço, sendo o sacerdócio santo em Jesus Cristo, são sacrifícios espirituais. Louvor, adoração, contemplação, oração. Sim, sim, formas de culto, formas de devoção. Mas também o negar-me a mim mesmo. Negue-se a si mesmo. Mas também o rebaixamento, a humilhação. Também o carregar a cruz e segui-lo. Também apresentando os vossos corpos em sacrifício vivo. Também na humilhação perante Jesus e perante os outros. Também em não fazer a própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. Os nossos sacrifícios espirituais não é só cantar musiquinha. Os nossos sacrifícios espirituais são feitos cada vez que nós reagimos contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, em que nós rejeitamos as obras da carne e damos lugar ao fruto do Espírito em nossas vidas. Parece que é mais fácil oferecer um animalzinho, levar no altar, do que algo que envolve o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade. Mas a nossa identidade agora é essa. Nós somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não é uma outra linha de sacerdócio ou de ofertas, é em Jesus Cristo. Não compete, não conflita, ao contrário. Caminhamos em Jesus Cristo. Oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Cada vez que nós nos calamos, quando temos vontade de manifestar a nossa ira, cada vez que nós deixamos que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa, são sacrifícios espirituais que nós oferecemos por meio de Jesus Cristo. Cada vez que nós imitamos a Jesus Cristo e nos dispomos a sofrer o dano por conta disso. Versículos 6 a 8. pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Aqui Pedro está citando três passagens, Salmo 118, Isaías, outras passagens de Isaías, eu até separei aqui, Salmo 118, versículo 22, Isaías 28, versículo 16, Isaías 8, versículo 14. Acho que vocês encontram isso nas referências das Bíblias de vocês. A questão aqui não é saber quais são os versículos de referência. A questão é o quanto nós os pomos em prática, em nossa vida cotidiana. Vejam, isso está na Escritura. O que, que está na Escritura? Que Deus põe em Sião uma pedra eleita e preciosa, e quem nela crer, quem crer em Jesus Cristo, não será envergonhado. Às vezes parece que será envergonhado, mas não será envergonhado. Por outro lado, enquanto para nós é a preciosidade, porque faz a diferença em nossas vidas, para outros, para os descrentes, é uma rejeição. É a pedra de rejeição, a pedra que os construtores rejeitam. Isso aqui não serve. Isso aqui não é para mim. Eu não quero isso. E às vezes não é só isso. Simplesmente não quero. Simplesmente ignorar. É pedra de tropeço. É rocha de ofensa. As pessoas não podem apenas ignorar Jesus Cristo. Elas não conseguem. Elas acabam tropeçando e caindo. Pedra de tropeço. Rocha de ofensa. O evangelho, o verdadeiro evangelho genuíno, ele ofende, porque ele nos leva a confrontar o nosso orgulho, a nossa falsa presunção. Então, Jesus nunca é neutro. Ou ele é uma pedra preciosa, sobre a qual nós somos edificados, casa espiritual, ou ele é uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa. Nós somos edificados em Cristo. Os outros tropeçam na palavra. A palavra serve de tropeço, tropeço para a queda. São desobedientes. Mas Pedro nos diz, eles também foram postos para isso. Isso não está fora da soberania de Deus. Isso não está alheio a Deus. Isso também faz parte do plano geral de Deus. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ah, eu não creio em Jesus Cristo. Bom, talvez não seja realmente para você. É lamentável chegar a essa conclusão, mas é uma conclusão possível. Vós, porém, versículos 9 e 10, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vejam, se para muitos que vão pelo caminho largo, Jesus é pedra de tropeço, é rocha de escândalo, vão tropeçar, vão se sentir ofendidos e vão cair. E também para isso foram postos. A nossa identidade, que é inconciliável, é impossível conciliar a nossa identidade com a deles. A nossa identidade é como nos diz o apóstolo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, de novo. E esse é o ponto. Nós somos identificados, a nossa identidade agora em Jesus Cristo é essa: nós somos sacerdócio real. Não como Arão. Mas é um outro tipo de sacerdócio. E nós estamos nesse sacerdócio. Como cada um de nós vai desenvolver o seu sacerdócio, vai trabalhar, vai elaborar o seu sacerdócio, vai servir a Deus no seu sacerdócio, é campo aberto. Mas o fato é o que nós somos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vejam como aqui as outras identidades que nós temos, elas se tornam secundárias. Eu ainda sou homem, ainda sou judeu, não sou levita, outro ainda é levita, a mulher ainda é mulher, o gentio ainda é gentio, sim. Mas essas identidades, elas são secundárias. A nossa identidade primária é quem nós somos em Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos agora, em Cristo, esse sacerdócio real. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é o nosso trabalho sacerdotal? Nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. E muitas vezes vamos descobrir que o sacrifício espiritual que nós oferecemos a Deus somos nós mesmos. Não é algo que nós trazemos, não é algo que nós damos, não é algo que nós fazemos, mas é o que nós somos. Se assim o fez o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele não entrou com sangue alheio, ele se deu a si mesmo. Nós que somos sacerdotes, segundo a ordem desse grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o que nós oferecemos a Deus, somos nós mesmos, a nossa própria vida. E a nossa própria vida, ela fala, ela proclama. Quando se fala em proclamar, irmãos, não é abrir um canal no YouTube ou distribuir folhetinho na rua. Pode até fazer isso, não importa, a questão não é essa. Proclamardes as virtudes, as qualidades, os atributos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados, nós fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora que temos essa identidade em Cristo Jesus como sacerdócio real, nesse tempo que nos resta, neste tabernáculo, ainda aqui, ainda por aqui, nós proclamamos as virtudes, nós testemunhamos, nós falamos, nós manifestamos, nós vivenciamos as qualidades do próprio Jesus Cristo em nós. Vós que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Isso não é só para gentios. Ah, os gentios que não eram povo, que não eram Israel. Mas o próprio Israel, vai lá ler. Oséias, capítulo 1. Os filhos que Oséias teve com Gomer, a prostituta. O nome de uma filha era a desfavorecida. O nome do outro filho era Loami, não meu povo. Porque Deus havia dito, diz ela, assim, não dá. Assim não dá. Eu vou rejeitar esse povo, assim não dá. Mas o próprio Deus diz, no mesmo lugar onde se diz, não, meu povo, ali se lhes dirão, vós sois filhos do Deus Altíssimo. Leia Oséias capítulo 1 e você se deleitará com essas palavras. Então, mesmo quem já tinha uma identidade como judeu em Israel, mas não conhecia Deus. Quantos e quantos judeus nós sabemos? É minha família mesmo, que vivem assim, sem conhecimento de Deus. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse é o nosso sacerdócio real. Essa é a nossa identidade agora como sacerdotes em Cristo Jesus. E tem mais. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos deuses, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Poderia parar aqui, já estaria bom, não é? Vejam, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Esse é o Jesus Cristo que se revela em Apocalipse capítulo 1. Se fosse só isso, Daieno, já nos bastaria, já seria maravilhoso, mas tem mais. Versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Estou lendo Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Nós fomos constituídos por Jesus Cristo, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mas tem mais. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Nós somos comprados para Deus por Jesus Cristo a preço de sangue. Compraste para Deus com o teu sangue os que procedem de toda a tribo, inclusive da tribo de Levi, mas não só. De toda a tribo, de toda a língua e de toda a nação, inclusive Israel, mas não só. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Vejam como essa nossa identidade sacerdotal em Jesus Cristo é afirmada e reafirmada nas Escrituras. Nos constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E finalmente, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Mas isso é para nós. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Nós somos sacerdotes de Deus e de Cristo. e com ele reinaremos, em nome de Jesus. Itkadal vitkadash shmeraba. Belmad vrachirutev yamlich malchutev yatzmach purkanevi karev yeshua meshechei. V'chayechonu v'mechonu v'chayedi chol beit Yisrael bakalav zman kariv v'imbru. Amen. יהי שמר הבא מברך ללם ללמי על מיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומה והתנשא ותתה ותלה ותלה על שמי דקודשה, בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה, אמרו, אמן.